Começa agora o Avante Nestlé Cast, o podcast para profissionais da saúde de Nestlé Health Science.
Olá, pessoal! Estamos começando mais um Avante Nestlé Cast, o podcast para profissionais de saúde da Nestlé Health Science. Meu nome é Valéria Abrão Rosenfeld, eu sou médica intensivista, especialista em nutrição parenteral e enteral e também sou médica affairs da Nestlé Health Science. O tema da edição de hoje é construindo uma UTI de alta performance e a gente não podia ter um melhor convidado para isso do que a doutora Suzana Lobo. Ela é professora livre docente da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, ela é professora da pós-graduação em Ciências da Saúde da FAMERP e ela é a presidente da AMIB, Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Então, olá, doutora Suzana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, é uma honra recebê-la aqui. Eu não tenho dúvidas de que esse bate-papo vai ser muito interessante para todo mundo que for nos ouvir.
Oi, Valéria. Agradeço o convite, é uma grande honra e estou muito feliz de estar aqui com você.
Muito bem. Pessoal, a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a AMIB, e a EpMed Solutions é uma empresa carioca fundada em 2018, que fornece sistemas que ajudam a melhorar o desempenho dos hospitais, se uniram numa grande e importante missão. Elas criaram juntas o Registro Nacional de Terapia Intensiva e, por meio do projeto UTIs Brasileiras, começaram a caracterizar qual seria o perfil epidemiológico das nossas UTIs, compartilhando informações que podem ser úteis para orientar políticas de saúde, além de estratégias para melhorar o cuidado dos pacientes críticos no Brasil. Nesse bate-papo com a doutora Suzana, a gente vai discutir um pouquinho como é possível melhorar a performance das UTIs brasileiras. Nós abordaremos, entre outros tópicos, estratégias para melhorar os desfechos dos pacientes da terapia intensiva, falaremos sobre indicadores de qualidade, utilização de protocolos e ainda sobre a importância de uma comunicação mais eficiente nas nossas UTIs, que possuem times profissionais de diversas especialidades. Então vamos começar. Doutora Suzana, dando início à nossa conversa, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre o projeto UTIs Brasileiras da AMIB em parceria com a EpMed. Qual é o cenário atual das nossas UTIs? Como é que nós estamos em relação ao resto do mundo?
Valéria, a AMIB e a EpMed Solutions se uniram e criaram esse Registro Nacional de Terapia Intensiva e esse importante projeto, que é o projeto chamado UTIs Brasileiras, que, como você disse, o objetivo desse projeto é caracterizar o perfil epidemiológico das UTIs brasileiras e, principalmente, compartilhar informações que possam ser úteis para orientar políticas de saúde e estratégias para melhorar o cuidado dos pacientes críticos no Brasil. Isso tem uma grande importância imensa e a gente viu isso agora, principalmente na pandemia, quando nós podíamos avaliar o cenário brasileiro. Um outro ponto bastante importante, além disso, o projeto disponibiliza uma versão mais enxuta para as UTIs brasileiras, via AMIB, e que auxilia na gestão, disponibiliza os dados e, dessa forma, estimula o uso de indicadores de qualidade e a melhoria do desempenho da gestão das UTIs brasileiras adultos e pediátricas. E, com isso, com o objetivo de melhorar a qualidade da medicina intensiva no Brasil e aumentar a segurança do paciente. Tá? Então, aí a gente tem uma ideia do tamanho desse projeto. Hoje ele engloba aí mais de 1.490 UTIs, quase 27 mil leitos de UTI do Brasil monitorados de 660 hospitais. Né? E isso nos coloca bem melhor aí em relação ao panorama internacional. Nos coloca num patamar de outros países, como Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, como que tem o ICNARC e o ANZICS, que são grandes plataformas de gestão de dados que são fundamentais, tanto para a gestão de melhorias como na pesquisa. Isso e tem tido uma grande importância para a melhoria da eficiência das UTIs e desenvolvimento de algumas pesquisas clínicas de alto nível, inúmeras publicações brasileiras saíram aí desses dados.
São números muito expressivos e uma representatividade imensa. Quando a gente olha para isso, a gente pensa um pouco nos indicadores de qualidade. Como é que a gente usa os indicadores de qualidade para melhorar desfechos de pacientes em terapia intensiva e Qual o mistério, qual o segredo, qual a dica para implementá-los no dia a dia? Desde que a coleta de dados começou, a gente vê melhora de dados?
Sim, olha, indicadores de qualidade são indicadores de desempenho e eles, obviamente, eles são a base, são fundamentais para a melhoria da qualidade, né, das UTIs e garantem efetividade nos processos, garantem segurança e qualidade dos dados. Qual o objetivo? Eles permitem que a gente analise de forma contínua o processo de assistência na UTI e a implementação e avaliação de novas estratégias, de novos projetos de melhoria. E com isso a gente pode controlar nosso progresso em direção ao objetivo que seria a melhoria. Né? Então, o indicador de qualidade é a medida direta da qualidade dos nossos processos e dos nossos resultados. Idealmente, quando a gente vai pensar nos indicadores, a gente tem que escolhê-los, né, de forma bastante cuidadosa. Eles não precisa ser muitos, eles devem ser poucos, confiáveis e factíveis. Né? Não adianta a gente ter centenas e, na verdade, nós vamos usar alguns que são importantes. Então, quais usar? Né? Então, como implementá-los de maneira mais fácil? Para começar, o mínimo ideal é o que temos no sistema UTIs brasileiras, por exemplo. São os que são obrigatórios de acordo com a RDC 07. Então, aquele mínimo de taxa de mortalidade, tempo de permanência, taxa de reinternação, algumas taxas de utilização de recursos de incidência de infecção, esses são essenciais. E daí a gente vai melhorando e adicionando outros indicadores que o time acho importante. E, obviamente, há indicadores para cada faceta do cuidado. Eu posso ter indicadores para o time de fisioterapia, para avaliar a eficiência do cuidado fisioterápico, assim como do cuidado na terapia nutricional, e isso melhorando.
Medir mortalidade é extremamente importante e fundamental, mas quando a gente olha para o paciente, que outros a gente poderia considerar? Tempo de internação, complicações e assim, a forma como o paciente foi de alta na UTI. Que indicadores mais a gente olha, além desses já citados pela senhora?
Sim, a taxa de mortalidade é um indicador importante, mas tem problemas. A taxa de mortalidade crua, principalmente, ela pode não refletir exatamente a performance de uma UTI, né? Por isso a gente usa a taxa de mortalidade padronizada, ou seja, corrigida, de acordo com o tipo de paciente, a nossa população. Idealmente, a gente teria alguns tipos de indicadores que avaliam as diferentes fases do nosso cuidado. Então, eu posso ter, por exemplo, indicadores que seriam gerenciais, como taxa de ocupação, taxa de tempo de permanência na UTI, né? Eu tenho que ter alguns relacionados à minha estrutura para que eu possa gerenciar essa estrutura, por exemplo, taxa de enfermeiro por leito, relacionados ao staff, ao número de leitos, ao número de clientes, por exemplo, relacionados ao processo, como o protocolo de analgossedação, como que está o desmame, o manejo da intubação, e de resultados, né, que seria, por exemplo, extubações acidentais, e aí, além daqueles taxas de infecções hospitalares, que são taxa de readmissão, e a gente pode ir mais longe, tá? Ou cada vez mais a gente vê que não é somente esses indicadores que a gente tem que contemplar. Então, é muito importante, por exemplo, a gente avaliar a satisfação do cliente, o valor, né? Nós temos como é que está o acolhimento da família, a visita estendida, né? Como será a qualidade de vida, o estado funcional, o estado nutricional, a saída do hospital. Então, com certeza, cada vez mais, eu acho que a gente evolui no sentido de melhorar os nossos indicadores, né? E adicionar valor também a essa avaliação.
Perfeito. E a comunicação? A gente sabe que a comunicação pode ser um problema dentro das UTIs, então como é que a gente junta todo o time, enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos, fisioterapeutas, médicos, fonoaudiólogos, como é que todos podem trabalhar melhor em conjunto?
Valéria, a cultura de time é fundamental. A comunicação, a boa comunicação na UTI, eu considero a visita multi com todos envolvidos, né, com todos não só ouvindo, mas participando, todos colaborando na elaboração dos objetivos diários, das metas terapêuticas, e é a oportunidade não só da colaboração de todos, mas que todos vão ter ciência de quais são as metas daquele dia e para aquele paciente. Outra maneira de melhorar a comunicação é através de instrumentos, handoffs, instrumentos de passagem de plantão, passagem de cuidados, mesmo passagem da UTI para a enfermaria, da UTI para o centro cirúrgico, né? Passagem de plantão, checklists, protocolos, debriefings, ou seja, tem muitas instrumentos que a gente pode usar para melhorar a comunicação e aumentar a segurança do paciente. Em relação à visita multi, tem alguns pontos importantes que a gente tem que ter atenção, porque senão a visita multi a gente pode se perder um pouco no tempo e nos objetivos dela. Então, a visita multi é muito importante que ela sempre comece na mesma hora, ela tem que ter hora para começar, hora para acabar, né? Todos devem ser ouvidos, interrupções devem ser evitadas. O ensino tem que ter um equilíbrio entre ensino e assistência. Ensino é sempre bem-vindo, é uma oportunidade também da gente atualizar a equipe, de trocar as experiências, melhora a qualidade da equipe como um todo, né? Mas é preciso cuidado, senão vira uma visita mais de ensino e tem objetivos muito claros que têm que ser cumpridos nessa visita, né? E a meta da visita é, sem dúvida nenhuma, é chegar ao fim da visita com metas terapêuticas e metas diárias bem definidas e claras e com um cronograma bem específico.
Com relação a checklists e protocolos, né? A gente tem benefícios em implementá-los, a gente tem comprovação científica mostrando que as equipes multidisciplinares que utilizaram esses recursos tiveram melhores resultados?
Temos sim, são de grande importância atualmente nas UTIs. Nós temos que lembrar que errar é humano e que na UTI os pacientes sofrem mais de uma centena de procedimentos por dia. Se cada um tiver uma pequena chance de dar errado, cada procedimento, com tantos procedimentos, alguma coisa vai dar errado, né? Então, a gente sabe que checklists e protocolos são importantes para a segurança do paciente, têm benefícios, e é com eles que a gente vai garantir que o que deve ser feito está sendo feito. Isso veio das corporações de alto risco, por exemplo, como a aviação e as indústrias químicas, onde a segurança é extremamente importante, né? E na UTI a gente sabe que a segurança é também extremamente importante pelo ambiente de estresse e pelo número de procedimentos e possibilidades aí de falhas que podem ocorrer em um paciente. E tem estudos, sim, que mostram que melhora a adesão às boas práticas. Por exemplo, protocolos de suspensão de antibióticos, de retirada de catéteres, checklists, né? De cuidados quando a dieta é suspensa, tudo isso é fundamental que esteja sendo anotado e seguido, né? E comprovação científica temos sim, né? Tem um estudo importante, que é um estudo brasileiro, o estudo checklist, foi um estudo de intervenção em que num grupo foi implantado o uso de checklist nas visitas multi, né? E se comparou com outro grupo de UTIs em que isso não aconteceu e mostrou melhor adesão às boas práticas e inclusive melhorou o clima de segurança e o clima de time, de trabalho, né? E a gente sabe, inclusive, de outros estudos que esse bom clima de de time, de trabalho, ele é importante, inclusive, para melhorar os desfechos. Tem menos infecções em UTIs em que existe uma cultura de segurança e o clima é bom.
É, doutora Suzana, infelizmente estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, mas eu vou terminar com uma última pergunta. Quais as suas expectativas para as UTIs no Brasil? Com o trabalho que a AMIB tem realizado, a senhora enxerga um ganho maior de eficiência em um futuro próximo?
Sim, Valéria, sem dúvida. Cada vez temos mais pessoas cientes da importância que a organização da UTI tem nos resultados. Né? A gente vê nas últimas décadas milhares de drogas caríssimas sendo testadas e com pouco impacto em resultados. Por outro lado, à medida que as UTIs foram se organizando, né, os resultados foram melhorando. Ah, em resumo, a gente pode sim melhorar os desfechos através de investimentos no staff, né, do ponto de vista qualitativo e quantitativamente. Staff adequado, treinado é fundamental. As visitas multidisciplinares são fundamentais. Indicadores, estabelecer metas, né, em reuniões, a gestão à vista, a colaboração e o trabalho em time, sem dúvida nenhuma, isso vai levar a maior organização e melhores resultados das UTIs brasileiras. E isso a gente já tem visto nos dados brasileiros.
Ah, doutora Suzana, muito, muito obrigada por essa conversa, realmente muito boa, uma aula. E a gente agradece muito a sua participação.
Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês. E espero que tenhamos outras oportunidades de outras discussões. Muito obrigada pelo convite, a Nestlé, e pelas suas perguntas.
Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. E não se esqueçam, todas as quintas-feiras o Avante Nestlécast traz convidados diferentes e temas importantes, atuais e interessantes. Até mais!
Cadastre-se no nosso site www.avantenestle.com.br e tenha acesso a mais conteúdos.
Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da AudioEdge.